Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve concluir votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Controladoria Geral da União informa que começará agora a fase de auditoria dos recursos utilizados do Rio Grande do Sul. Empresas atingidas por calamidades podem ter prioridade na obtenção de recursos para se recuperar. A Câmara deve concluir votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e abrir pauta para outras votações. O repórter Cid Queiroz nos conta quais propostas têm chance essa semana.
Em semana de esforço concentrado, o plenário deve concluir a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que trata do funcionamento do comitê gestor. Responsável pela administração do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o comitê gestor participará da definição da alíquota de referência do IBS. Um dos relatores do projeto foi o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná.
O que que o IVA 5.0 aprovado aqui e esse projeto do comitê gestor resolveu? Primeiro, ele acaba com a guerra fiscal entre estados e municípios. Acaba com essa nefasta inadimplência que a empresa declara que tem a pagar, chega no dia de pagar imposto e não paga. Acaba com o custo burocrático. Acaba com a concorrência desleal e esmaga a sonegação. Acaba com o planejamento fiscal e acaba com o contencioso tributário, administrativo e judicial. São tantos os ganhos que vai dar um ganho de eficiência nas empresas produtoras rurais, comerciais, industriais, serviços, profissionais liberais.
O projeto que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado no Senado e pode ser incluído na pauta da Câmara. Também do Senado, retorna o projeto que inclui a adoção de medidas de adaptação das cidades aos impactos das mudanças climáticas. A proposta faz parte do Pacto pela Transformação Ecológica, firmado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com os presidentes dos três poderes.
Essa agenda, sim, fortalece o país, também para liderar os debates internacionais, em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento. Defender o meio ambiente dentro desta visão do desenvolvimento sustentável é buscar que o nosso país influencie as novas tendências da produção e comércio globais ao tempo que garanta padrões mais elevados de bem-estar para os brasileiros e para o conjunto da comunidade internacional.
Tranca a pauta desde o dia 22, o projeto que garante o suporte financeiro da União nas operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Já a medida provisória que abre créditos de 12 bilhões de reais para atender diversas ações relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul precisa ser votada na Câmara e depois no Senado antes do dia 7 de setembro. Deputados e senadores podem apreciar ainda projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender a acordo de mudanças na tramitação das emendas parlamentares. O relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, explica as mudanças que já vinham sendo discutidas na Comissão de Orçamento em relação às transferências especiais, conhecidas como emendas PIX.
Colocando ainda mais claro a registrabilidade, a questão do objeto e a identificação de uma conta corrente específica para o aporte desses recursos financeiros destinados através das emendas especiais, etc.
Os deputados podem apreciar ainda projeto que cria o programa de microcrédito e renegociação de dívidas dos pequenos empresários, Projeto que institui o regime especial de regularização de imóveis junto à Receita Federal. Projeto que aumenta a pena para o crime de vender ou oferecer bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. Projeto que garante o acesso da polícia e do Ministério Público a dados e informações sobre tornozeleiras eletrônicas. E o projeto que torna a região Mar de Minas como área especial de interesse turístico. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Controladoria Geral da União informa que começará agora a fase de auditoria dos recursos utilizados no Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato nos conta como isso será feito.
A Controladoria Geral da União informou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que iniciará agora o processo de auditoria dos recursos federais gastos pelos gestores municipais e estadual para enfrentar as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Apenas as medidas provisórias de créditos já somam mais de 47 bilhões de reais. A secretária executiva da CGU, Eveline Brito, entregou um relatório do comitê criado para tratar da crise e disse que é preciso agora verificar as despesas feitas.
A partir dos próximos meses, atuaremos, por exemplo, em auditorias nas ações de resposta a desastres, nos recursos para reconstrução em municípios e de rodovias federais, por exemplo, além de outros, né? Onde chegou dinheiro federal, a CGU pode atuar.
Eveline explicou que algumas das medidas principais tomadas foram a prorrogação de 2.500 convênios dos municípios afetados com a União, o acompanhamento de quem recebeu o auxílio reconstrução e a elaboração de um guia para contratação em situações de calamidade. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, relator da subcomissão criada para acompanhar a situação, afirma que as ações da CGU devem ser tomadas como referência para eventuais casos semelhantes no futuro. Ele disse que a subcomissão agora terá uma outra tarefa.
Então a nossa comissão agora está fazendo, nesse segundo período, uma análise de como nós vamos tratar daquelas cidades que não poderão voltar a compor, no cenário geográfico, as mesmas regiões onde estavam. O Rio Grande do Sul, e aí obviamente no caso Porto Alegre, há uma recomendação, haverá uma recomendação para que nós tenhamos não só as contenções com os muros, como já acontece com Guaíba, mas uma prevenção, uma vez que há informações que as bombas, no período de mais intensa chuva, acabaram por não funcionar.
No portal da transparência da CGU, qualquer pessoa pode ter acesso ao monitoramento das ações realizadas pelo governo federal no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Empresas que foram atingidas pelas consequências de eventos climáticos ou outras situações de calamidade podem ter prioridade na obtenção de recursos para se recuperar. Entenda na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Empresas em áreas que passaram por situações de emergência ou calamidade podem ter facilidades em conseguir empréstimos. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto que determina medidas para socorrê-las em condições favorecidas. As beneficiadas seriam empresas de diversos portes afetadas por desastres em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida. O relator do projeto, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, fez uma nova versão do texto do deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe.
O nosso parecer beneficia pequenas, micro, médias empresas, microempreendedores individuais e produtores rurais, profissionais liberais e cooperativas, com receita líquida inferior a 300 milhões. Na verdade, essa matéria ela faz com que você possa ter uma retomada econômica depois de uma calamidade, que é exatamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e abranger toda a população através desse fundo, né? E eu acho que foi uma iniciativa importante da Câmara, porque a gente faz com que tenhamos mecanismos reais e imediatos para essas catástrofes que, infelizmente, a gente tem convivido.
Uma lei de 2010 foi alterada. Os recursos para socorro viriam do FUNCAP, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, que hoje não prevê a concessão de empréstimos a agentes econômicos atingidos por desastres. Os fundos estaduais e municipais de calamidade pública, que recebem recursos do FUNCAP, seriam responsáveis pelos empréstimos e pelo destino do retorno financeiro das operações. Segundo o projeto aprovado, a soma da correção monetária e juros não pode superar a taxa média da Selic, acumulada durante o período do empréstimo, mas a liberação do dinheiro pode ser feita a fundo perdido, a depender da gravidade dos danos na empresa. Os microempreendedores individuais e as pequenas empresas vão ter acesso prioritário aos empréstimos. O projeto vai ser analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputada pede respeito no debate dentro das universidades. A repórter Noelle Nobre acompanhou a discussão sobre violência política nas instituições.
Mediadora de uma audiência pública que discutiu a violência nas universidades por intolerância à diversidade de pensamento, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defendeu o debate respeitoso de ideias e a liberdade de divergir nos espaços de ensino. Ela também condenou casos de violência protagonizados por estudantes com pontos de vista opostos sobre a política brasileira ou mesmo sobre o conflito em Israel, que tem gerado polêmicas atualmente.
Existe uma ideia dominante e parece que ninguém pode pensar diferente. Então, eu pergunto, o nosso país, que é um país tão grande, com uma diversidade cultural enorme, com uma diversidade intelectual, ele não pode ser condenado a uma mediocridade de ter um pensamento único. Ele não pode se sujeitar a uma ditadura, seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer tipo de ditadura de pensamento.
No debate promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, estudantes que se declaram de direita disseram ter sido vítimas de violência em eventos estudantis por pensar diferente de estudantes de esquerda. Uma desses estudantes foi Letícia Perfeito, da União Juventude e Liberdade.
Desde 1985, as universidades elas foram tomadas, né, pelas forças de extrema esquerda, que muitas das vezes não abrem espaço para debate democrático.
Por sua vez, Marcelo Acácio, da União Nacional dos Estudantes, disse que a entidade repudia atitudes de agressão e está aberta a todos os estudantes do Brasil.
Dentro da própria entidade, né? A disputa também, dentro das ideias, existem discordâncias, então, para nós não é fugir do debate com quem tem ideias diferentes. É a gente encontrar um consenso, inclusive, dentro das possibilidades reais para todo mundo.
Em sua fala, Ricardo Marcelo Fonseca, da Andifes, a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, disse que as universidades são espaço de debate, de construção do conhecimento, o que passa pela discordância. O confronto de ideias, no entanto, pressupõe consistência nas posições.
Elas não significam um vale-tudo. Eu acho que nós vivemos um tempo, vou falar isso com uma terceira premissa, em que, lastimavelmente, existem muitas polarizações e que opiniões, às vezes as mais absurdas, às vezes terraplanistas, às vezes negacionistas, entram num debate público ou num debate acadêmico se travestindo de ciência, sendo um lugar de liberdade, sendo um lugar de discussão aberta, e assim tem que continuar sendo. Nós temos que calibrar esses conceitos hoje tão discutidos como diversidade de pensamento e liberdade de expressão dentro desse filtro.
A polarização dos pensamentos também foi apontada por Bruno Bimbi, da Organização de Combate ao Antissemitismo Stand With Us Brasil. A reflexão dele foi no sentido de retomar o diálogo, recuperar o respeito e substituir o xingamento pelo argumento. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Governo e especialistas apoiam futura lei sobre o prontuário eletrônico único no Brasil. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião com os deputados que analisam a proposta.
Representantes do governo federal, de estados e municípios, especialistas em saúde, manifestaram apoio e apresentaram na Câmara dos Deputados sugestões pontuais à ideia de consolidar em lei federal as regras do prontuário eletrônico único, reunindo informações detalhadas de saúde dos usuários dos sistemas público e privado do país. A medida está prevista em projeto de lei já aprovado pelo Senado, que está sendo analisado, juntamente com outras 29 propostas, pela Comissão de Saúde da Câmara. A relatora que propôs o debate no colegiado é a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Na prática, as propostas definem em lei regras específicas de funcionamento para estruturas já existentes. A Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, a plataforma SUS Digital e o Cadastro Nacional de Pessoas para a Saúde, CadSUS. Secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, lembrou que o processo de implementação do SUS Digital está em andamento no governo federal, com metade do total de R$ 460 milhões já repassados para estados e municípios fazerem o diagnóstico de suas redes de atenção e, em seguida, avaliarem seu nível de preparo para avançar para a saúde digital. Paula Xavier dos Santos, coordenadora de Informações e Saúde Digital no Ministério, avaliou que a rede é o caminho para centralizar e universalizar os dados de saúde.
Que essa Rede Nacional de Dados em Saúde, ela não é um sistema, mas ela consegue integrar todos os níveis de atenção, desde a atenção primária, passando pela média, alta complexidade, e todos os atores de saúde, sejam farmácias, sejam gestores, os diferentes equipamentos de saúde, as UBSs, os hospitais, numa só rede. E com isso a gente consegue ter o histórico clínico do paciente.
Com detalhamentos mais técnicos sobre o assunto, o presidente da Associação Brasileira de Telesaúde e Telemedicina, Xiao Lung Wen, e os representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Felipe Ferré, e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Michael Luiz, chamaram atenção para pontos do projeto envolvendo a inserção, o armazenamento e o compartilhamento dos dados, sobretudo para atender às regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Xiao Lung Wen defendeu que o prontuário eletrônico não seja apenas de dados médicos, e sim reúna também registros de saúde, fichas com dados clínicos mais importantes e permita o compartilhamento de informações para viabilizar análises preventivas.
Que é preciso orientar realmente em lei de que há necessidade de criar perfis de armazenamento de dados diferentes. Uma coisa é o prontuário hospitalar, uma outra é o registro de dados mais importantes para tomada de decisão.
A relatora, a deputada Adriana Ventura, disse que os projetos, na prática, consolidam em lei regras específicas para o prontuário eletrônico único.
A deputada Jandira Fegali fez um relatório ali, e eu estava contando para eles que aqui o objetivo não é colocar um relatório para guerrear com o outro, mas ver o que este tem que é bacana, o que o outro tinha. Então é um debate muito franco, onde a gente quer realmente trazer o que for melhor para o país. Assim, todas as sugestões, todas as críticas pertinentes para a gente construir o melhor relatório. Não há pressa de aprovar esse relatório. O importante é que todos sejam ouvidos. Eu assumi um compromisso aqui de dar palavra a todos.
Além da Comissão de Saúde, a proposta ainda precisa ser analisada por outras duas comissões e ser votada em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Deputados proíbem seguradoras de negar venda de apólices a pessoas com deficiência. O repórter José Carlos Oliveira explica.
As comissões da Câmara dos Deputados concluíram a aprovação do projeto de lei que proíbe as operadoras de seguros privados de negar produtos e serviços a pessoas com deficiência. A proposta do deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, altera a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e passou sem alteração na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, fez ajustes no texto na antiga Comissão de Seguridade Social para deixar claro que a proibição vale nos casos de recusa injustificada de venda de apólices a pessoas com deficiência.
Hoje, as pessoas com deficiência, ela encontra algumas barreiras quando são atendidas, principalmente em relação aos seus seguros de saúde. E essas barreiras têm que ser suportadas por essas pessoas e, infelizmente, em alguns casos, podem custar até a vida dessas pessoas, por elas não são atendidas da forma especializada como ela deveria. O plano é pago, o plano é efetuado e deve ser cumprido.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, concordou ser absurda a recusa de venda de apólices única e exclusivamente por motivos de condições física, mental, intelectual ou sensorial.
Os deficientes são cidadãos e cidadãs e que merecem respeito e consideração. Todos devem respeitar isso aqui. Então as empresas querem ganhar muito dinheiro e não querem atender às demandas das pessoas que são deficientes. Não há nenhum argumento para isso aqui.
O autor e os relatores da proposta lembram que a proibição desse tipo de discriminação já consta do Código de Defesa do Consumidor, mas concordaram em reforçá-la diante do desrespeito recorrente às pessoas com deficiência. O projeto de lei, que proíbe as operadoras de seguros privados de negar produtos e serviços a pessoas com deficiência, poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda, boa semana, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.